A Missão Católica em Língua Portuguesa do Sul do Luxemburgo, portanto, é responsável por 5 comunidades que estão organizadas com equipas de leigos, com catequese e com celebrações periódicas ao domingo. Esch-sur-Alzette, Differdange-Fussebane, a terceira é Dudelange, Bettembourg e Rodange. Portanto, cobrir aqui a área do sul do Luxemburgo, que faz fronteira com a França e com a Bélgica. E, portanto, esta missão está integrada numa comunidade pastoral, que é de Esch-sur-Alzette. Eu sou um dos sacerdotes que faz parte desta comunidade pastoral, onde também há leigos e religiosas que a constituem. Portanto, integrado nesta equipa pastoral, tenho esta especialização devido à língua e devido à cultura e à preparação que tive para acompanhar os imigrantes de língua portuguesa aqui no sul do Luxemburgo.
Portanto, esses imigrantes são portugueses, cabo-verdianos? Qual é o grupo maioritário e quem são os outros?
A maioria dos imigrantes aqui no Luxemburgo são europeus da União Europeia, entre os quais se contam os portugueses, que é o maior grupo, por volta de 110 mil portugueses aqui a residir, os franceses, os alemães e depois dos grupos não europeus, mas lusófonos, temos a grande comunidade de Cabo Verde, que anda pelas 9 mil pessoas, sem contar os muitos imigrantes que já têm passaporte e os também descendentes das famílias cabo-verdianas. Portanto, aqui há outro fenómeno importante, que é o fenómeno dos fronteiriços. Portanto, diariamente entra no Luxemburgo um contingente de 150 mil trabalhadores que vêm dos países limítrofes, portanto, da Alemanha, da França e da Bélgica. Diariamente o país, digamos, entre aspas, é invadido por este contingente de trabalhadores, entre os quais também se contam muitos portugueses e cabo-verdianos que, por razões financeiras, preferiram encontrar alojamento nos países limítrofes, a fronteira é um pouquinho assim, e, portanto, também entre esses muitos fronteiriços há muitos portugueses e lusófonos que vêm. A comunidade brasileira é pequenina, daquilo que eu tenho conhecimento, mas também existe aqui assim brasileiros, guineenses, moçambicanos e também angolanos, porque também existem algumas associações de imigrantes constituídas aqui desses países.
Quais são as problemáticas que essas comunidades enfrentam ali em Luxemburgo?
A primeira, neste momento, penso que é o trabalho. Portanto, também ao Luxemburgo já chegou a crise que toda a Europa vive. O próprio atual governo entrou numa linha também de alguma austeridade quanto aos gastos e quanto à despesa pública. E, portanto, temos, a primeira preocupação é o trabalho, de manter o trabalho que se tem, de encontrar trabalho, devido à situação em Portugal, na Holanda, noutros países onde há as comunidades lusófonas, há pessoas a chegar semanalmente aqui ao Luxemburgo, fazem o circuito habitual das agências de emprego, etc. Mas há um grupo grande já de portugueses também, ou de lusófonos, digamos assim, desempregados. O trabalho é uma preocupação bastante grande. Depois há a família. Da minha pouca experiência neste país, tive alguns casos já de violência doméstica, portanto, esta vergonha que é, de facto, de haver violência no próprio lar, entre marido, esposa, esposa, marido, etc., que a comunidade portuguesa está um pouquinho estigmatizada com essa realidade. Então a família torna-se para nós, neste momento, uma grande preocupação, porque a imigração já complica as coisas no que diz respeito ao trabalho, à língua, à vida social, portanto, haver violência também que cresce devido a este anonimato e devido à competitividade do trabalho é algo que também nos preocupa. E depois a juventude, portanto, a juventude, que grande parte, devido ao fluxo inicial lusófono que começou há 40 anos, temos já uma geração de jovens nascidos aqui, que estão também já possuem as 3 línguas do país, como sabe, o Luxemburgo é trilingue. E então também acompanhar estes jovens para que ao menos a dimensão da fé não se perca devido à grande secularização que também se assiste aqui na população luxemburguesa e na Igreja Luxemburguesa.
Portanto, podemos dizer que está a focalizar a pastoral na questão da família, dos jovens, e sei que ontem, por exemplo, foi visitar os presos. Que
Sim,
mais?
estamos atentos a esta realidade. Ontem estivemos, de facto, a visitar os presos lusófonos, havia brasileiros, cabo-verdianos, portugueses, angolanos. Portanto, é uma atenção que a missão está a manter. A população prisional lusófona é significativa no Luxemburgo. Depois temos também para dar uma resposta aos recém-chegados. A nossa missão está a fazer uma experiência com a Caritas. Abrimos um serviço de escuta social, portanto, em que as pessoas recém-chegadas ou as pessoas que têm algumas dificuldades, que se dirigiam já à missão, neste momento vão 2 vezes por semana. Técnicos da Caritas Diocesana vão estar numa ASBL, numa associação sem fins de lucro que possui a própria missão, para o atendimento. Até agora, começámos em março, fomos contactados por 40 pessoas, algumas em situação muito precária, e até já efetuámos alguns repatriamentos de portugueses, pagando-lhes a viagem de regresso a Portugal, porque a situação piorou aqui, não havendo trabalho. E, sendo homens sós, foi necessário enviá-los para a família, apoiando a próprios custos da viagem.
Quais são as causas maiores que levam essas pessoas à prisão? Já assinou a questão da violência doméstica, mas quais são os motivos maiores?
Daquilo que tenho tido a oportunidade de falar com os presos, são sempre coisas muito reservadas, como certamente o auditório da Rádio Vaticano sabe, mas, no entanto, há a droga, de facto, que é sobretudo o tráfico de droga, que aqui na fronteira é muito forte. Portanto, a fronteira é um espaço neutro, um espaço de muita movimentação, de pessoas estranhas que circulam. Portanto, a droga é um dos motivos grandes. A violência doméstica, infelizmente, também é um dos motivos que tem levado, sobretudo, as penas maiores por assassinato, portanto, pessoas à prisão. Há também incumprimentos do ponto de vista financeiro e também incumprimentos do Código da Estrada, porque aqui também, do que me parece estar a entender, as penas são bastante pesadas. Portanto, é um sistema judicial que vai pela pena mais pesada para punir, de facto, de modo exemplar, estas pessoas. São mais ou menos estes, assim, os temas que, do que me é dado ouvir da parte dos reclusos e do capelão que existe. Há um padre Vansão, um padre jesuíta, que faz um excelente trabalho na prisão e que fala português também. E, portanto, são estes mais ou menos os temas principais de que até agora me foram ditos, a razão pela qual estes homens e mulheres se encontram detidos na prisão de Churásiq.
Portanto, Padre Rui, este é, digamos assim, o seu primeiro ano de trabalho no Luxemburgo, depois de 5, 6 anos aqui em Roma, como escalabriniano, e de alguns meses de experiência também em Cabo Verde, de modo particular na Ilha do Sal. Que afinidades vê entre a sua experiência em Cabo Verde e essa comunidade lusófona ali em Luxemburgo, de modo particular a comunidade cabo-verdiana, que é bastante numerosa?
Sim, é uma pergunta muito bonita, de facto, porque também entre Cabo Verde e Luxemburgo há afinidades importantes. Ambos os países têm meio milhão de habitantes, portanto, o Cabo Verde espalhado nas ilhas, aqui mais concentrado. Portanto, a população é idêntica, porém, a situação geográfica, a seca em Cabo Verde, as muitas chuvas aqui tornam este país, de facto, diferente de Cabo Verde. Temos aqui apenas um bispo, em Cabo Verde temos dois, portanto, que dá um dinamismo diferente à própria vida da Igreja, no meu ponto de vista. Há ligação muito entre Luxemburgo e Cabo Verde. Já durante estes meses recebi várias encomendas de terra de pessoas amigas de Cabo Verde que sabem que vem alguém, então lá tenho que ir à estação dos comboios para receber o miminho que vem lá da Ilha do Sal. E depois noto portanto, esta igreja é uma igreja com muitos meios, uma igreja, temos de dizer, rica, portanto, muitos meios, quer do ponto de vista do capital humano, portanto, há leigos profissionais na igreja, aqui assumidos pela própria Diocese, um grupo bastante grande até, portanto, de pessoas remuneradas para servir a igreja, quer leigos, quer sacerdotes. Uma igreja com muitos meios, Cabo Verde, uma igreja com poucos meios, mas gostaria de ser sincero, em Cabo Verde há mais vida eclesial, mais dinamismo espiritual, há mais amor à comunidade, há mais simplicidade, há mais espontaneidade na vivência da fé do que, de facto, nestes países do norte da Europa, onde as relações são bastante estruturadas e onde, de facto, me vem muitas vezes esta saudade de Cabo Verde, mesmo sem os meios que aqui tenho e sem as condições de trabalho que aqui há. Porém, se pudesse, ia já amanhã de novo para Cabo Verde.
Portanto, podemos dizer que essas pessoas vão para lá para procurarem uma vida melhor, sobretudo do ponto de vista material, mas ao mesmo tempo é um contributo para o rejuvenescimento da Igreja no Luxemburgo.
Sem dúvida, hoje os grandes missionários do Luxemburgo são os imigrantes. É o próprio bispo Jean-Claude Olerich continua a dizê-lo. Portanto, há igrejas, uma das igrejas que eu utilizo, ela continua aberta porque aí se reúnem os portugueses, senão estaria já fechada para uma galeria de arte ou para um centro cultural. Portanto, são hoje os imigrantes portugueses, cabo-verdianos, brasileiros, também franceses, que aqui trabalham e vivem, são as pessoas que dinamizam mais as comunidades. Nossas assembleias são assembleias numerosas, portanto, as assembleias dominicais luxemburguesas são menores, muito menores mesmo, e também do ponto de vista da sustentabilidade da própria Igreja de Luxemburgo, são os imigrantes que neste momento a mantêm com as suas ofertas, com os seus dons, sendo numerosos, possibilitam algumas paróquias de se manterem, de facto, com uma sustentabilidade económica também mais aconchegada. As festas que aqui os imigrantes realizam são, de facto, algo de impressionante, creio que são as maiores manifestações de fé que aqui existem, são de facto as festas em honra de Nossa Senhora de Fátima e também da parte dos cabo-verdianos, esta festa de Santa Catarina de Alexandria, também que se faz já aqui. Há uma outra mais pequenina, São Salvador do Mundo, também vai crescendo como festa, todas elas da Ilha de Santiago, apesar de também haver aqui muita gente do Barlavento. Contudo, são de facto os grandes imigrantes e o Bispo sabe disso e quer apostar, e daí também o sermos neste momento três missões católicas de língua portuguesa no Luxemburgo. No norte está o padre Ezio Ragnoli, que é o missionário também scalabriniano. No centro e cidade do Luxemburgo temos o padre Sérgio Mendes, da Diocese da Guarda, e eu fui enviado aqui no sul para, de facto, acompanhar aqui as comunidades. A própria Diocese mantém este apoio porque sabe, de facto, que a questão linguística é deveras importante.
Sabemos, Padre Rui, que o bispo do Mindelo, em Barlavento, em Cabo Verde, Dom Hildo Fortes, visitou recentemente a comunidade lusófona ali em Luxemburgo.
Sim, aqui há uma boa tradição, como iniciada há 36 anos, que é uma grande peregrinação dos lusófonos ao Santuário de Vils. Era um pequeno santuário luxemburguês ligado à Segunda Guerra Mundial e, como é hábito dos portugueses e dos lusófonos onde vão, gostam de peregrinar também aos lugares locais para aí recordarem os rituais que fazemos na pátria de onde provimos. Portanto, esta procissão e esta festa de Vils, assim chamado, no norte montanhoso do Luxemburgo, todos os anos a festa acontece e, de vez em quando, convida-se um bispo de língua portuguesa a vir aqui, portanto, presidir às festas. Em 2005 esteve cá o bispo do Mindelo, Dom Arlindo, e este ano o senhor bispo do Luxemburgo achou por bem convidar também o senhor Dom Hildo Fortes, que esteve aqui, e que a Missão Católica de Língua Portuguesa aproveitou o facto de ele vir alguns dias antes para encontrar as comunidades cabo-verdianas do norte e do sul. Fomos também à prisão e viu alguns doentes e famílias, de modo a também ele, como bispo, conhecer a sua diáspora e a sua diáspora conhecer o bispo. Foi essa a finalidade, que correu muito bem, e estamos ainda com o projeto social que foi iniciado nessa peregrinação. Continuamos até ao final deste mês a campanha de solidariedade aqui no Luxemburgo para ajudar o seminário do Mindelo com bolsas de estudo para os rapazes, que a maioria deles estuda em Lisboa e em Évora. Chegámos aos 4 mil euros de participação na nossa ajuda, auxílio solidário, na formação dos futuros padres da Diocese do Mindelo. Não tendo os cabo-verdianos aqui um missionário só para eles, digamos, um cabo-verdiano para os cabo-verdianos, então têm vindo todos os anos, durante 3 semanas, um mês, o Sr. Padre Adriano vem fazer uma missão entre as comunidades cabo-verdianas aqui do Luxemburgo. Tem sido algo muito positivo e creio que aconteceu já 3 vezes, portanto, e esperamos que também para o ano isso aconteça, porque assim é uma ocasião muito boa de os cabo-verdianos poderem se reunir, aproximar e receber a mensagem do sacerdote que vem da própria ilha, está neste momento em Santo Antão, e do Padre Adriano é muito conhecido aqui já das famílias e dos líderes mais empenhados da comunidade.
Pois bem, Padre Rui, é muito trabalho, mas um lindo trabalho, não é? Muito estimulante.
Sim, estimulante, porque é bom estar com as pessoas e, sobretudo, o testemunho de fé que dão os cabo-verdianos, os brasileiros, os portugueses, para um sacerdote é algo muito importante, porque são pessoas que, não obstante as dificuldades que a vida tem, aquelas raízes em Deus e a grande devoção à Nossa Senhora é, de facto, algo de edificante, já para mim, como padre português, imaginemos para os cristãos luxemburgueses, para os sacerdotes luxemburgueses e para o próprio bispo, que temos a graça de ter um bispo aqui que fala português, que também, quando está com os portugueses, ele faz questão de usar a língua mãe esta língua que nos une, povos tão diferentes, e isso também é uma graça, porque é sinal de muito acolhimento e de esperança para a nossa comunidade, porque ele também já entendeu que o futuro do cristianismo e da Igreja aqui no Luxemburgo não se fará sem os imigrantes.